Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você que sintoniza o programa Abrace Uma Carreira de Negócios de Impacto Social. Nossos convidados de hoje, Marisa Eboli, doutora em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, FEA-USP, professora de graduação e também do mestrado profissional da Faculdade FIA de Administração de Negócios. A Paula Sato, ela é formada em Administração de Empresas pela FEA-USP, Universidade de São Paulo e gerente de projetos da Artemisia. O Robson Chimar é aluno de mestrado do Instituto de Química da Universidade de São Paulo e também já é formado em Química. Vamos falar um pouquinho da sua experiência? Você não quer empreender, você está trabalhando nesse negócio de impacto social, Robson?
Na verdade, eu acabei conhecendo o Choice, conhecendo a Artemisia por meio de um evento que eu estava organizando, que eu queria levar para o Instituto de Química algumas coisas que eu sempre me interessei muito, que tinha a ver com empreendedorismo, inovação. E eu acabei organizando esse evento, eu meio que estava como um headhunter de palestrante. Então, nisso eu acabei indo num dos eventos da FEA e eu acabei conhecendo, eu acho que foi a Daniela Domi que estava apresentando uma palestra. E eu anotei o nome dela. Eu falei, tá, Daniela Domi, pá. E eu vou ligar para ela, vou mandar um e-mail, que ela quero trazer esse tema de empreendedor social para os meus colegas. E veio que acabou vindo o Eduardo Guzmão, que também é químico, formado pela Federal de Pernambuco, eu acho, né? E foi muito legal, porque pela primeira vez eu vi um cara que tinha uma formação completamente, que as pessoas podem achar que é incoerente com esse tema de empreendedorismo, esse mundinho de empreendedorismo. Eu falei, pô, legal, isso me inspirou, posso fazer alguma coisa também parecida. Eu falava isso para os meus amigos químicos também. Olha, tem uma coisa aqui que você consegue juntar propósito, ajudar a sociedade e, ao mesmo tempo, isso não impede você de ganhar dinheiro, né? E eu falava muito isso. E geralmente as pessoas acham que são coisas completamente separadas, como vocês estavam falando. Ou que é umas coisas que eu até apresento assim, nas palestras que eu dou, que é geração E ou geração OU. Vocês já ouviram falar disso? Então, a geração ou será, sei lá, dos nossos pais, por exemplo, eles falam muito, ou você vai ser aquela pessoa que vai trabalhar muito, vai ganhar muito dinheiro, sei lá, vai trabalhar num banco, vai trabalhar de terno no escritório, ou você pode ser aquele cara que é hippie, que abraça a árvore e que vive de fotossíntese, né? Agora a gente está numa geração diferente, né? Que não sei se vocês conhecem aquele termo de geração Y, etc. Uhum. Que a gente quer fazer os dois. Essa seria a geração E, né? E a gente está tentando trazer um benefício para o mundo, dar esse retorno, mas a gente não esquece da parte financeira. E eu me identifiquei muito com esse tema e eu já divulgava isso para os meus amigos. E quando abriu o processo do Choice, que seria programa de embaixadores Choice, que eu pensei, seria uma forma de eu formalizar, oficializar o que eu já estava fazendo antes e fazer isso para mais pessoas. O próprio programa de embaixadores Choice, que a gente faz em 3 dias, dias inteiros, foi praticamente um programa de imersão, né? Que a gente viu muito a parte de teoria, a gente teve algumas dinâmicas, a gente interagiu muito, foi muito legal para conhecer gente de todo o país que também estava interessado, que também tinha esse sentimento de poder ter esses dois fatores na sua vida, né? O Choice seria um movimento, uma rede de estudantes criada pela Artemisia com o intuito de você divulgar e fomentar negócios sociais. Para quem? Para o público universitário, porque entende-se que é um público que tem muito potencial, mas que ainda falta, às vezes, ou informação, ou talvez alguma coisa mais simples, como uma rede de pessoas para te auxiliar nesse processo, né?
Eu vou voltar um pouquinho aqui para a professora Marisa Eboli, já que ela é doutora em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, para a gente falar um pouquinho também dessa coisa do perfil, né? Professora, queria que a senhora falasse dois perfis. Primeiro, o de quem vai trabalhar com realmente negócios de impacto social. Que perfil esse profissional tem que ter?
Olha, a gente costuma falar isso, que são as perfil de competências, né? Eu acho que liderança, trabalho em equipe, ele tem que saber trabalhar em equipe, ele tem que saber lidar com a diversidade, todo tipo de diversidade, né? Ele tem que ter competências de cooperação. Então, além dessa motivação, que é o próprio significado do trabalho, essa competência de articulações, de saber se articular, de relacionamento, gestão de conflitos, quer dizer, eu acho que parece assim que eu estou falando que é um super Deus, né? Na verdade, são competências desejáveis em todo profissional. Só que nesse tipo de trabalho, né, além daquelas competências técnicas ligadas à área de atuação desse projeto, né, social, ele tem que ter essas competências, quer dizer, de relacionamento, de articulação.
Qual é a realidade das empresas?
Eu acho que liderança é o principal desafio das empresas hoje. A gente vem de uma fase que a gente falava do trabalho organizado com base no modelo taylorista, fordista, que é o chefe que manda e os demais têm que obedecer. E as empresas funcionaram muito bem por muito tempo, assim, numa época em que realmente você não precisava ter... Né, sou de uma geração muito diferente da deles, que estão aqui, que escutava isso. Você não foi feito... você não ganha para pensar. Né? Hoje, a gente está num ambiente de trabalho, num contexto de negócios, numa sociedade, né, que é a economia do conhecimento, que se você não pensar realmente... as coisas não funcionam. Então, dessa gestão taylorista, fordista, que separava quem pensava, decidia de quem executava, com a globalização a gente passou para uma situação em que, para as empresas terem competitividade, elas precisaram reduzir níveis hierárquicos e aproximar pensamento, decisão e execução. Então, agora eu preciso de trabalhadores com capacidade de pensar e decidir em todos os níveis, né? Isso fez com que passasse aquela necessidade só do chefe que manda para fiscalizar, para controlar, para ver se as coisas estão sendo feitas, para uma real liderança, né? Então, a crise de liderança nas empresas hoje, ela é absurda, né? Por quê? Porque não é fácil se formar líderes, né? Eles precisam ter autonomia, eles precisam de desafio, eles precisam de ter tarefas desafiadoras. Então, no modelo mais engessado organizacional, as empresas não formaram líderes. E hoje elas buscam desesperadamente essa fórmula mágica de como eu faço líderes. E é possível, a gente tem grandes empresas que são referências em formação de liderança. Uma delas é a General Electric. Ela tem uma metodologia para isso. Agora, essa metodologia pressupõe desafio. Eu formo um líder na hora que eu dou um desafio para ele, né? E que o papel do líder formador, que a gente fala do líder educador, é justamente acompanhar, orientar, dar feedback, estimular a reflexão para que ele realmente cresça. Então, não tem líder que não tenha sido forjado no problema, no desafio. Sem isso, não tem liderança. Então, esse é hoje... Eu sei porque, como eu trabalho nessa área de educação corporativa, é o grande desafio de todas as universidades corporativas. É ter lá o centro de liderança, porque se a empresa está crescendo, ela vai precisar cada vez mais de líderes, né? E eu preciso formar essas pessoas. Eu não formo isso em sala de aula. Em sala de aula você dá a teoria de liderança, mas você forma líderes é no on the job, é no trabalho, é no desafio, é na tarefa. E isso pesquisas já mostraram, pesquisas lá atrás, que eu lembro do século passado, literalmente, 1999, a professora Rosa Maria Fischer, que coordena o CEATES, que é o Centro de Empreendedorismo e Administração do CT terceiro setor da FEA, ela já tinha mostrado que quando uma empresa estimula que seus funcionários façam trabalho voluntário, é uma das formas mais eficazes para você desenvolver essas competências de liderança, trabalho em equipe, uma que eu esqueci, criatividade e inovação, né? Isso já pode ser um projeto desafiador na área social, já é uma bela fábrica de formação de líderes.
Né? Maravilha. Falar um pouquinho com a Paula Sato. Paula, explica para a gente, assim, na prática, o que, que a Artemisia já está fazendo e se ela convoca pessoas também para fazer parte dessa equipe?
Certo. Então, a Artemisia é uma organização sem fins lucrativos que há 12 anos a gente apoia negócios de impacto social aqui no Brasil. Então, a gente trabalha desde o fomento até no apoio de empresas que estão no estágio de crescimento maior. Então, o nosso principal programa é aceleradora. Então, que a gente chama empreendedores, busca empreendedores que tenham negócios que estão mais avançados, que tenham esse viés. Então, negócios nas áreas de educação, na área de saúde. Então, que olhem para a população de menor renda. E procurem, tenham soluções que tragam impacto. E a gente apoia durante um período de 5 meses. Então, durante a aceleração, a gente faz conexões com investidores, faz conexões com parceiros, com grandes empresas, com mentores que possam qualificar esses negócios e apoiar o empreendedor nessa jornada que é muito desafiadora. Então, a gente vê que o comportamento empreendedor, a necessidade de ter resiliência para conseguir fazer o seu negócio crescer é essencial. Então, ter as pessoas certas nesse caminho ajuda a encurtá-lo.
Por exemplo, a gente tem uma situação muito real no Brasil e desesperadora, né? Parece que não tem esperança. Plano de convênio. Tem alguma iniciativa que vocês resolvam, por exemplo, essa questão?
Sim, você está certa, Miriam. Tem 75% da população brasileira hoje depende do Sistema Único de Saúde. Então, a gente vê que não tem uma opção e, com isso, tem a questão de filas, a questão da má qualidade e um tempo de espera absurdo, assim, para resolver um problema de saúde. Então, hoje a gente tem alguns negócios que endereçam essa questão. Um que está participando agora do nosso programa de aceleração se chama Doutor Agora. Então, ele tem clínicas de atendimento expresso. Então, é ok. A pessoa paga pelo serviço, então a consulta é em torno de R$70 a R$80 para um atendimento para ver as principais coisas clínicas, assim, então atendimento rápido que cubra para ela ter um diagnóstico de saúde.
E os exames?
E também tem encaminhamento de exame. Então, para exame, a gente tem a Sangue Bom. Então, é uma empresa que ela oferece exame de baixo custo. Então, o exame custa R$5 e a pessoa tem o resultado em até 3 horas. Então, a forma dela ter o diagnóstico dos exames com tempo muito inferior ao que ela teria usando o sistema público. E, com isso, você evita a propagação de muitas doenças que podem ser resolvidas com atendimento precoce. Então, esses empreendedores que a gente vê em comum é que eles buscam, como a intenção deles é de gerar impacto, então que seja um preço acessível a essa população. Então, muita gente acha que, como a gente está falando de uma população de baixa renda, você não pode cobrar pelo serviço, e a gente tem uma visão diferente. Então, a gente acredita que, na verdade, você tem que dar um poder de escolha. Você dá uma oportunidade para que a pessoa possa escolher se ela vai ser atendida pelo SUS ou por um sistema privado. E de forma que um preço que seja acessível à renda dela, mas que ela tenha um atendimento de qualidade e que ela também, como consumidora, possa exigir ser tratada de forma humana, com resultados bons. Então, esses são dois exemplos de empresas que buscam atender essa população. E o que a gente vê hoje é que muita gente deixando de ter planos de saúde corporativos devido à crise, devido a demissões, que muitas pessoas também estão passando a usar esses meios alternativos, então, que se tornam acessíveis para as famílias brasileiras.
E aonde essas pessoas encontram esses dois exemplos que você nos citou agora?
Perfeito. O Doutor Agora, hoje, ele tem, acredito que são cerca de 5 clínicas aqui em São Paulo. Eles estão alocados em lugares de grande circulação. Então, em algumas estações do metrô, você pode ver uma clínica e o atendimento é lá mesmo. Então, uma forma de estar onde a população já passa normalmente, para não ter que se locomover, porque senão a gente sabe que também o custo de locomoção, o custo de transporte é muito alto e isso encareceria o processo. Então, em estações de metrô já tem esse atendimento. E o Sangue Bom, você pode entrar no site deles e tem lá onde está o atendimento, mas também é uma forma de você conseguir solucionar esse problema de saúde.
Maravilha! Então vamos lá. Paula Sato, é sua vez de escolher a música que a gente vai tocar no programa.
Certo. Minha música escolhida foi Tempos Modernos, do Lulu Santos.
Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não.
Hoje você conferindo o programa Abrace uma Carreira de Negócios de Impacto Social. Fica ligadinho, a gente já volta.